Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A torcida japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproximando da Schinkele. Berger na ponta ali atrás. Vem pra vitória Senna. Ayrton Senna. Aí vem ele. Na Schinkele. Berger se aproxima muito. Berger encosta, ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna, ele faz o sinal. Eu sabia, eu sabia! Senna deixa Berger passar!
Brasil!
Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1!
Tricampeão de Fórmula 1 e dono de inúmeros recordes, o nome de Ayrton Senna da Silva é impossível de se esquecer. Durante seus 10 anos na Fórmula 1, Senna reuniu 3 campeonatos, 161 corridas e mais de 600 pontos e 80 pódios, que o consagraram como o melhor piloto brasileiro a ter dominado as pistas até os dias atuais.
Conhecido dentro das pistas pelo número 12 pintado na lateral de seu carro, toda criança dos anos 80 e 90 possuía a memória de acordar cedo numa manhã de domingo para assistir uma corrida com a sua família. Senna é reconhecido como um ídolo mundial do automobilismo, e o fim trágico de uma carreira impressionante transformou sua memória em algo atemporal. No dia 1 de maio de 2024, 30 anos após a sua morte, celebramos a memória de uma lenda do automobilismo brasileiro.
Meu nome é Júlia Teruel.
E eu sou Júlia Polizelli. Somos repórteres do Arquibancada e o podcast de hoje é uma homenagem e celebração do eterno piloto Ayrton Senna. Juntos, iremos relembrar detalhes da sua vida pessoal e profissional, sua consagração como ídolo no automobilismo e o legado que o nome de Senna carrega até os dias atuais.
Filho de um grande empresário da área de peças automobilísticas, o piloto foi incentivado desde cedo por sua família a se juntar às pistas e ganhou seu primeiro kart aos 4 anos. Um presente construído pelo próprio pai, feito com o motor de um cortador de grama que poderia chegar aos 60 km por hora. Aos 7 anos, mesmo sem estar competindo, passou a dirigir um kart profissional e, aos 12, desmontou seu próprio kart para entender o funcionamento das peças e descobrir como poderia ser mais rápido.
Sua primeira competição de kart aconteceu apenas um ano depois. Aos 13 anos, Senna competiu em um circuito improvisado na cidade de Campinas, em São Paulo. Mesmo sendo o piloto mais novo e inexperiente da pista, ele ainda assim chamou atenção ao liderar grande parte da corrida. No ano seguinte, em 1974, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista de Kart, um feito que ele repetiu em 1976.
Aos 18 anos, Senna venceu seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart. Aos 20, o piloto já havia se consagrado como tricampeão brasileiro e bicampeão no Campeonato Sul-Americano de Kart.
Tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente aplica atualmente no automobilismo, o kart, que para muitos é um brinquedo, parece um carrinho de criança, dá uma experiência inigualável para um piloto. E eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart.
No início dos anos 80, infeliz com o rumo que sua vida estava tomando, Senna abandonou os estudos em administração e o plano de assumir os negócios da sua família para perseguir uma carreira no automobilismo. Assim, mudou-se para a Inglaterra e começou a competir em grandes campeonatos de kart da Europa, enquanto treinava em Norwich, sempre deixando muito claro os seus desejos de deixar o kart e seguir para as fórmulas.
A partir de sua mudança para a Europa, o talento de Senna começou a chamar a atenção de patrocinadores. Em 1981, Senna começou a competir na Fórmula Ford, um campeonato voltado para carros com motores da Ford Kent de 1.600 cm, pela equipe britânica Van Diemen Racing, em que foi campeão no seu primeiro ano. No entanto, sua carreira nessa modalidade foi curta. Mesmo com uma temporada impressionante, Ayrton não conseguiu patrocínios para se manter na Europa e correr no próximo ano.
A família Senna, ainda receosa com a carreira do filho por conta do perigo nas pistas, não o apoiava integralmente. Sem a patrocínios e sem o apoio familiar, o piloto foi obrigado a voltar para o Brasil no ano seguinte e trabalhar com seu pai na empresa da família, até receber uma ligação de Ralph Firman, chefe de equipe da Van Dieman, convidando-o para correr na Fórmula Ford 2000.
Apesar da diferente dinâmica no carro, a adaptação de Senna no novo carro foi rápida e o brasileiro ganhou 13 das 15 corridas que participou, sendo consagrado como campeão mais uma vez e finalmente despertando interesse em outros patrocinadores e chefes de equipe de outras fórmulas.
A porta final de Senna, antes da realização do sonho de correr na Fórmula 1, foi uma passagem de 2 anos na Fórmula 3. É curioso mencionar também que o convite veio ainda em 1982, enquanto Senna corria na Fórmula Ford 2000, algo que é bem comum para a época.
Eu acho, sem dúvida, o Ayrton está numa carreira brilhante, está dominando a Fórmula Ford o ano passado e a Fórmula 2000, a Fórmula Ford esse ano, mas de uma maneira que nunca ninguém dominou.
Qual é o próximo passo que ele tem que dar, um passo para não se desviar dessa carreira?
No fim desse ano, possivelmente andar de Fórmula 2 ou até testar um Fórmula 1.
E tem aquela frase famosa, né, que Deus preparou isso para mim.
Acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. É um sonho que há muito tempo eu tenho e que está sendo realidade hoje.
O irlandês Ed Jordan, chefe da equipe da Ed Jordan Racing, convidou Ayrton Senna para um teste de carro e foi surpreendido com o desempenho do brasileiro, que foi mais rápido do que o piloto titular da equipe. O teste gerou um convite da equipe West Surrey Racing para competir na Fórmula 3 inglesa. Nesse momento, Senna viu uma oportunidade para conseguir patrocinadores. O brasileiro conseguiu a primeira posição no grid de largada, conhecido como pole position, venceu e conseguiu a volta mais rápida da corrida, feitos que resultaram na assinatura de um contrato que garantiu seu assento na temporada de 1983.
No seu campeonato com a West Surrey Racing, Senna venceu 13 das 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas, e garantiu seu primeiro título na categoria. Competindo com ele estava o piloto de Ed Jordan, Martin Brundle, inglês que depois se juntaria a Senna na Fórmula 1.
A habilidade de Ayrton Senna enquanto dirigia na Fórmula 3 chamou a atenção dos chefes de equipe da Fórmula 1. Curiosamente, em 1983, antes mesmo de ser campeão, Senna foi convidado por 2 diretores de equipe da Fórmula 1 para testar seus carros. Os convites vieram da Williams Racing e da McLaren, ambas futuras equipes do piloto.
Apesar dos convites da Williams e da McLaren para testar seus carros, o Senna assinou seu primeiro contrato como piloto de Fórmula 1 com a equipe Toleman, que no ano seguinte à entrada do brasileiro foi vendida para o grupo italiano Benetton e seguiu em frente com um novo nome.
Em sua temporada de estreia, em 1984, Senna impressionou o mundo do automobilismo pontuando pela primeira vez em seu segundo grande prêmio e conquistando um histórico segundo lugar em Mônaco, sob condições de chuva intensa, com um carro considerado inferior ao de equipes maiores. Seu período na Toleman foi marcado pela posição de destaque que assumiu sendo um dos novatos mais promissores da categoria, mostrando seu talento em ocasiões como a Corrida dos Campeões de Nürburgring, uma corrida promocional dos pilotos de Fórmula 1, guiando carros de turismo idênticos, onde chegou em primeiro lugar à frente de Niki Lauda, campeão da temporada, Alain Prost e Jack Brabham. Ayrton terminou a temporada de 1984 na 9ª posição, empatado com Nigel Mansell com 13 pontos, tendo ainda perdido o GP da Itália ao ser suspenso de correr pela Toleman. Isso aconteceu em decorrência da quebra de contrato que ocorreu ao ter assinado com a equipe Lotus para a temporada seguinte.
Em 95, seu início na Lotus teve um abandono na primeira corrida da temporada no Brasil, devido a problemas elétricos no seu carro. Logo na segunda corrida, no entanto, Senna conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, largando na pole position em condições de forte chuva. Nesse ano, o piloto brasileiro passou a ser conhecido como o rei da pole positions, apoiado por um ótimo desempenho nas corridas de treino e classificatórias, conquistando 6 pódios e 7 poles, finalizando a temporada assim em 4º lugar.
No ano seguinte, sabendo da desvantagem de seu carro em relação aos da Williams e McLaren, Ayrton adotou uma estratégia ousada ao não parar para trocar pneus, tentando se manter à frente dos adversários por mais tempo. Essa tática o levou a liderar o campeonato pela primeira vez na carreira após vencer o GP da Espanha, superando a Williams de Nigel Mansell por apenas 14 milésimos, uma das menores diferenças de chegada da história da Fórmula 1. No entanto, sua liderança no campeonato foi comprometida por problemas mecânicos que levaram Senna a abandonar várias corridas. Mesmo assim, ele foi capaz de terminar o campeonato novamente em 4º lugar.
Em 1987, após a saída dos motores da Renault na Lotus e a entrada dos motores da Honda, houve uma expectativa de melhora. Senna, apesar de ter tido a oportunidade de terminar a temporada em 2º lugar após um acidente de Mansell, foi desclassificado por uma questão do carro, que desviava do regulamento onde os dutos do freio eram mais largos do que o permitido, terminando assim em terceiro lugar na colocação final.
Sua habilidade em extrair o máximo desempenho de um carro, muitas vezes inferior, colocou o brasileiro no radar das equipes de ponta, motivando sua transferência para a McLaren em 1988, onde alcançaria seu maior sucesso na categoria. Naquele ano, a equipe ostentava os números 11 e 12, com a dupla Alain Prost e Ayrton Senna. Protagonizando um dos momentos mais impactantes da temporada de 1988, Ayrton conquistou a pole position em Mônaco, à frente de Alain Prost, por 1 segundo e 427 milésimos.
No dia da corrida, Ayrton liderava com uma vantagem de quase 1 minuto em relação ao seu colega de equipe. Mas na volta 66, o brasileiro acabou batendo e sendo eliminado, entregando a vitória ao francês.
Já no Grande Prêmio do Japão daquele ano, Senna garantiu seu primeiro título ao executar um feito impressionante. Saindo novamente na primeira posição, o piloto caiu para o 17º lugar durante a largada, mas realizou 8 ultrapassagens nas primeiras voltas da corrida. Na 28ª das 51 voltas, Ayrton ultrapassou Prost, garantindo 13 segundos de vantagem em relação ao companheiro e o primeiro lugar no pódio.
A rivalidade entre os dois se intensificou naquele Grande Prêmio e se estendeu nas temporadas seguintes. Em 1989, Prost conquistou seu tricampeonato após uma colisão com Senna durante a penúltima volta da corrida, na qual o piloto precisava vencer para ainda ter chance de conquistar o campeonato mundial. Numa tentativa de ultrapassar Prost na chicane, que é um desvio de força que obriga os pilotos a diminuir a velocidade, a batida levou as duas McLaren para fora, prejudicando Senna, que retornou à pista em direção aos boxes para reparar o bico do seu carro. De volta à corrida, o brasileiro ainda assim chegou em primeiro lugar, mas teve a sua vitória desclassificada pela Federação Internacional de Automobilismo por cortar a chicane depois da colisão.
O incidente e as punições fizeram com que Ayrton Senna criasse uma inimizade com a federação e seu presidente Jean-Marie Balestre. 7 anos depois, em 1996, já fora da presidência da FIA, e após a morte de Senna, Balestre confessou que havia beneficiado o francês na ocasião. Apesar de finalizar o campeonato em segundo lugar, 1989 foi o ano em que o rei das pole positions conquistou os recordes ainda ativos de maior número de poles em sequência, maior número de primeiras filas consecutivas, que significa estar entre o primeiro e o segundo lugar, e melhor porcentagem de primeiras filas consecutivas em um único ano, empatado com Alain Prost em 1993 e Damon Hill em 1996.
Na temporada de 1990, agora com Prost em uma Ferrari, carro que era superior à McLaren de Senna, a disputa pelo título entre os rivais foi marcada por outra batida no mesmo circuito, mas dessa vez com o abandono dos dois pilotos, o que resultou em uma vantagem para o brasileiro, que venceu seu segundo campeonato.
Mais cedo naquela temporada, Ayrton Senna protagonizou um momento marcante na história da Fórmula 1 ao desafiar seu chefe de equipe que duvidava da possibilidade de uma vitória em Monza, dentro do território da Ferrari. Senna propôs uma aposta. Se vencesse, ganharia o carro da vitória como prêmio. O brasileiro não apenas venceu a corrida, mas também conquistou a pole position, marcou a volta mais rápida e liderou de ponta a ponta.
No ano histórico de 1991, a vitória do Ayrton Senna no Brasil foi um marco emocionante em sua carreira, sendo a primeira vitória do piloto em casa, estando na Fórmula 1. O final dramático da corrida, em que Senna perdeu quase todas as marchas de sua McLaren, restando apenas a sexta funcionando normalmente, e enfrentou um desgaste físico intenso, além do impacto e da emoção do momento. Incapaz de sair do carro sozinho devido ao cansaço, Senna expressou sua emoção e dor pela vitória inédita enquanto gritava no rádio da equipe.
No ano em que conquistou seu terceiro e último Mundial, com um carro ainda inferior ao da Williams, escuderia mais forte da época e que havia ganhado os últimos campeonatos de equipes, Ayrton registrou mais um recorde ainda ativo, garantindo o maior número de pole positions consecutivas em um mesmo Grande Prêmio, largando na primeira posição em 7 anos seguidos no GP de San Marino.
Na temporada de 1992, Senna salvou a vida de Eric Comas, que havia batido violentamente durante um treino no Grande Prêmio da Bélgica. Percebendo que o piloto estava desacordado, o brasileiro parou sua McLaren e correu para desligar a ignição do carro do colega, que vazava combustível e poderia explodir a qualquer momento.
Se eu não achar que vou ser competitivo, não, seja qual for a direção que eu tomar ano que vem, eu vou parar. Porque o único prazer que eu tenho é ser competitivo e lutar por vitórias. E no momento, a situação é realmente frustrante e eu não tenho motivação para estar numa posição como essa.
Fica a decisão, pode até ser de parar a carreira?
Eu posso parar, eu sou jovem. Eu eu tenha condições de parar, não só totalmente, como posso parar temporariamente de correr e aguardar então a oportunidade que seja adequada para estar numa posição de competir para a vitória.
Naquele mesmo ano, frustrado com o desempenho de seu carro e com a falta de oportunidades na Fórmula 1, Senna considerava abandonar a categoria e correr na Fórmula Indy, tendo feito alguns testes com a equipe Penske no final do ano e superando tempos extraoficiais do brasileiro Emerson Fittipaldi. No entanto, Ayrton optou por permanecer exclusivamente na Fórmula 1, mas não assinar pela temporada seguinte, somente por cada corrida ser disputada individualmente.
Marcando a temporada de 1993, a corrida da volta perfeita em Donington Park é considerada uma das maiores vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1. Embora tenha largado em quarto lugar e caído para quinto na primeira curva, ele assumiu a liderança antes do fim da primeira volta. Durante a corrida, as mudanças climáticas levaram alguns pilotos a fazerem até mesmo 7 paradas nos boxes para trocar entre os pneus de chuva e os lisos. Um momento histórico aconteceu quando Senna estabeleceu a volta mais rápida da prova ao cortar caminho pelos boxes, algo sem precedentes na Fórmula 1. A estratégia foi possível na época porque não havia limite de velocidade ao atravessar essa área, mas hoje em dia foi proibido.
Sua história na Williams começou em 1993, quando Senna, que tinha se oferecido para pilotar sem ser pago, foi vetado por Alain Prost, agora na escuderia inglesa que possuía uma cláusula em seu contrato que impediu o brasileiro, seu maior rival, de ser companheiro de equipe do francês. Já em 94, o término da cláusula permitiu que o Senna fosse contratado enquanto Prost preferiu trocar de equipe. A pré-temporada revelou que o carro, apesar de rápido, era difícil de dirigir em decorrência das mudanças no regulamento daquele ano, que tornaram a Williams e outros carros mais instáveis.
O Grande Prêmio de San Marino, em Imola, trazia esperança de vitória após Ayrton não ter pontuado nas corridas anteriores. A terceira etapa do campeonato iniciou marcada pelo acidente que resultou em ferimentos graves para o piloto brasileiro Rubens Barrichello no treino de sexta-feira, seguido pela trágica morte do piloto austríaco Roland Hartzberg, durante a sessão classificatória do dia seguinte. Sid Watkins, que era chefe do time médico da Fórmula 1, tentou persuadir Senna para não correr no dia seguinte.
Ainda que estivesse revoltado com os acidentes daquela etapa, Senna participou da corrida e levou consigo no carro a bandeira da Áustria, país de Hartzenberg, para fazer uma homenagem ao colega caso vencesse. Na sétima volta da corrida, após uma interrupção causada por outro acidente, o volante da Williams não obedeceu aos comandos de Ayrton e levou o herói brasileiro em direção ao muro da curva Tamborello. O piloto brasileiro morreu ainda na pista, mas com a confirmação de óbito sendo feita apenas no hospital, a corrida foi retomada com a vitória de Michael Schumacher.
Na corrida seguinte, realizada em Mônaco, a FIA deixou as duas primeiras posições do grid de largada vazias, simbolicamente pintadas com as cores das bandeiras brasileira e austríaca, em homenagem aos pilotos.
Devido à frequência de acidentes, o traçado na pista de Imola foi alterado e mudanças no regulamento foram aprovadas para aumentar a segurança dos pilotos. No Brasil, foi decretado luto oficial por 3 dias pelo falecimento de Ayrton Senna.
Ayrton Senna deixou um grande legado dentro e fora das pistas. Além da sua grande marca no automobilismo brasileiro, o piloto é lembrado por seu trabalho filantrópico que continua até os dias atuais, por meio de seus familiares.
Paixão toda pela velocidade, pelas pistas, pelos carros, ele tinha uma outra paixão, que era uma paixão pelo Brasil. E acho que todos nós víamos isso quando ele escolhia as cores do capacete, era verde e amarelo, quando ele ganhava, ele levantava bandeira brasileira. E foi dessa paixão que também veio não se conformar com a realidade brasileira. E desse inconformismo é que nasceu o desejo de fazer alguma coisa para mudar.
Senna foi conhecido por ser um homem privado e pouco de sua vida fora das pistas era conhecido e comentado. Apesar disso, o piloto sempre se demonstrou engajado em causas sociais brasileiras. Assim, não foi surpresa alguma para o público quando, após sua morte, foi revelado que, por anos, Ayrton tinha doado parte de seus lucros para apoiar causas sociais, como o fim da desigualdade social no Brasil.
Em um vídeo de celebração dos 25 anos do Instituto Ayrton Senna, a presidente e irmã do piloto, Viviane Senna, conta que o projeto foi pensado por Ayrton apenas 2 meses antes do seu falecimento, e que por conta disso, ele não teve a oportunidade de executar a ideia, mas a sua paixão pela causa incentivou a família a seguir em frente com a criação do Instituto. Todos os lucros do personagem Seninha e da imagem de Ayrton Senna foram revertidos para a fundação.
O Instituto tem como objetivo central abrir caminhos para crianças que não tiveram a oportunidade de estudar ou de ter condições de vida melhores. Com foco na educação infantil, são criados projetos sociais e de pesquisa em diferentes áreas de aprendizagem e em diferentes lugares do país, atendendo por ano uma média de 1 milhão de crianças, com a ajuda de mais de 70 mil educadores.
Entrevistamos a Gabriele Fernanda, que participou de um projeto educacional que foi criado pelo Instituto Ayrton Senna. E ela contou um pouquinho sobre como foi a experiência. Então escuta aí.
O projeto que eu participei do Instituto Ayrton Senna, basicamente, foi ter recebido a inserção das competências socioemocionais em minha vida, principalmente durante o meu ensino médio, juntamente com a matéria de projeto de vida. E foi uma experiência muito legal, porque no começo a gente não tem muita ideia, não tem muito interesse no que é, e depois que a gente aprende a praticar e colocar no nosso dia a dia, a gente nota a grande importância que isso pode fazer em nossas vidas.
Perguntamos também sobre o impacto que o Instituto teve na vida dela.
O impacto que o Instituto Ayrton Senna teve na minha vida é que eu sempre tive dois sonhos muito grandes. O primeiro é concluir o ensino médio. Porque na minha família, tanto na parte da minha mãe, tanto na parte do meu pai, nenhum deles concluíram. E na minha família, em geral, não teve muitas pessoas que concluíram o ensino médio. E também que é cursar medicina. E com a inserção das competências socioemocionais e o projeto de vida, eu aprendi a persistir nos meus objetivos e não desistir, independente dos desafios que eu enfrentei para poder chegar nesse objetivo. O meu primeiro sonho, graças a Deus, eu consegui conquistar com muita dificuldade em questão de problemas escolares, tanto acadêmico quanto pessoal. Mas eu aprendi a lidar bem, porque eu me desenvolvi muito bem como pessoa no meu individual coletivo, com a ajuda das competências, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, sempre tive muita vergonha de participar de palestras, seminários, etc. Mas eu aprendi a trabalhar muito bem, graças às competências socioemocionais, e também a persistir no meu segundo sonho, que eu ainda estou buscando, que é passar em medicina e concluir o curso.
E para finalizar, pedimos para a Gabi mandar um recadinho para o Senna e para o Instituto. O que você diria se pudesse falar com ele? Essa foi a resposta dela.
Se eu pudesse mandar uma mensagem para o Instituto, para o próprio Senna, eu diria para ambos não pararem com essa ação maravilhosa que é apoiar as crianças, jovens e adolescentes do nosso país, pois desde criança nós somos fomentados a sonhar. Só que não temos ideia dos desafios que poderemos enfrentar no caminho. E com essa ação que o Instituto e que o Senna sempre teve vontade, que tem o intuito de apoiar, de nos apoiar, a gente consegue lidar com esses problemas sem desistir dos nossos objetivos.
O legado do Senna se estende para além de suas ações. A paixão que o piloto sentia pelo Brasil é retribuída pelo público com muito carinho e quebra barreiras de nacionalidades. O ídolo brasileiro é amado e celebrado por fãs do automobilismo de todo o mundo, que levam o Senna, sua dedicação e esforço, como uma grande fonte de admiração.
Por essa razão, o 1º de maio é um dia que vai além da tristeza e serve como uma grande celebração da vida de uma lenda brasileira. Para comemorar os 30 anos desde a perda do piloto, a cidade de Imola, juntamente com o governo italiano e a família Senna, organizou um grande festival, que começou no aniversário do piloto, em 21 de março, e está previsto para terminar no segundo dia de junho.
Chamada Senna 30 Years, ou Senna 30 Anos, a celebração acontece no circuito de Imola e no Museu San Domenico, onde 94 fotos completam a exposição mágica Ayrton Senna, Imola 1994-2024. Também está prevista a inauguração de um mural de Senna feito pelo escultor Stefano Pierotti, mas o verdadeiro destaque das homenagens deve ocorrer em 1º de maio com o Senna Race Day, onde acontecerá uma corrida em nome do piloto brasileiro.
Para amanhã do dia especial, está marcada uma corrida de revezamento com as modalidades de 5, 10 ou 21 km. E na parte da tarde, mais especificamente às 2 horas e 17 minutos, horário da batida de Senna, acontecerá uma cerimônia de comemoração na curva Tamburello, onde o piloto morreu. A escolha para finalizar as celebrações é uma grande representação do coração brasileiro de Ayrton, um amistoso de futebol entre o Brasil e a Itália, que será jogado em seu nome no estádio Romeu Galli, encerrando as comemorações no dia 2 de junho.
Poder olhar para a história do automobilismo e ver que um brasileiro deixou uma marca tão importante como o Senna é muito legal. Apesar do final triste que a história e a carreira do piloto tiveram, seu legado vai seguir impactando a vida de milhares de brasileiros por muitas gerações.
E é mais legal ainda saber que as futuras gerações irão crescer ouvindo sobre o Senna e que muitos estão se inspirando nele para entrar no automobilismo e trazer a representação brasileira de volta para o esporte.
Nós, Júlia Teruel
e Giulia Polizelli,
fazemos a apuração e o roteiro desse podcast, com assistência dos diretores do Arquibancada, Davi Caldas e Diego Coppio.
A edição foi feita por Enzo Campestrin, Cauã Siqueira e Yasmin Constante.
A direção é de Diogo Spinelli, Giovanna Castro e Marcelo Teixeira. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!